Vamos dar início à terceira ronda, que está dividida em dois lotes. No primeiro, irão intervir, na seguinte ordem, as deputadas e os deputados Lúcia Araújo Silva, Ana Sofia Petencourt, Joana Mortágua, Paula Santos, Sandra Pontedeira, Duarte Marques, Diana Ferreira e Liliana Silva. E na segunda parte desta terceira ronda serão as deputadas e os deputados Maria Augusta Santos, António Costa e Silva, Ângela Moreira, Odete João, Helga Correia, Porfírio Silva e Germana Rocha. Como eu tinha informado inicialmente, tem 2 minutos máximos para cada uma das intervenções. Não, eu pus os nomes todos que estão aqui, que me entregaram.
Foi um lapso. Para acrescentar um nome, se possível, pode ser.
Qual é o nome?
Eu... Joana Barata Lopes.
Joana Barata Lopes.
Foi um lapso, peço desculpa. Pode ser antes da Helga. Não, mantém-se.
Lopes. Então, nesse caso, é menos de 2 minutos... Nós vamos ter intervenções de 1 minuto e 45 segundos cada um. Eu peço imensa desculpa, são 15 minutos por cada parte. Temos 8 pessoas a falarem em 15 minutos. Cada um terá 1 minuto e 45 segundos para a sua intervenção. Eu sei que é pouco, mas se quisessem mais, não se tinham inscrito tantos deputados para falar, como é óbvio. A matemática é muito fácil de fazer. E, portanto, como já estamos no fim desta sessão, eu vou ser extremamente rigoroso e tenho exatamente 1 minuto e 45 segundos para as vossas intervenções. E, portanto, vou dar a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e demais presentes. As escolas Grão Vasco e a Escola Secundária Viriato em Viseu estão a ser intervencionadas. Estas obras eram há muito necessárias e ambicionadas. Relembro até que a Escola Secundária Viriato teve no anterior Governo Socialista o projeto com a calendarização das obras aprovado pela Parque Escolar. Quando o Governo da Direita, em 2011, assumiu funções, cancelou esta obra tão necessária. Com o decorrer das intervenções nas referidas escolas, somos sistematicamente confrontados pelo Edil Viziense, acusando o Governo, nomeadamente o Ministério da Educação, de não estar a cumprir o contrato firmado, chegando mesmo a dizer que quando fizer a inauguração da requalificação das obras não vai convidar o Sr. Ministro e os vereadores socialistas, e os vereadores socialistas não deveriam estar presentes. Sr. Ministro, porque o atual Governo Socialista tem dado cumprimento às suas promessas, pergunto ao Sr. Ministro qual o teor do contrato firmado entre o Ministério da Educação e a Autarquia de Viseu para a requalificação das escolas Grão Vasco e a Escola Secundária de Viriato Viseu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado por obedecer aos tempos. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Telegraficamente e sobre uma matéria que tem sido amplamente debatida nesta audição, que tem a ver com os manuais escolares. E para fazer um bocadinho de história. A partir do momento em que a medida foi anunciada, e o PSD sempre assumiu que não seria contra a gratuidade e a reutilização, pusemos sempre a tónica em alguns pontos. A sustentabilidade económica da medida e financeira, dado o encargo futuro que esta medida implicaria, e quisemos perceber como estava a medida desenhada. Foi garantido pelo Governo que a medida estava desenhada e toda ela pensada. Bem, as notícias públicas que temos tido é que ela até poderia estar no éter desenhada, mas na realidade só não foi compreendida por os educadores e alunos. Acresce que o Governo aqui teve algumas evoluções de pensamento. A primeira foi dizer que os alunos de primeiro ciclo podiam escrever nos livros à vontade e que esses estariam fora. Disse também que a taxa de reutilização não punha em causa o escrever nos manuais que não estavam preparados para a reutilização e, portanto, daria tempo para essa necessária adaptação e, portanto, não ficariam prejudicados os alunos. Bem, agora andaram os pais todos a correr, a apagar. Também disseram que não ficaria ninguém prejudicado com isto, desde que entregassem os livros. Fomos questionando. É certo que esta medida, por muito boa que seja, não foi avaliada na sua plenitude, não foi implementada, as escolas estão a fazer um esforço com escassez de recursos humanos, não têm sítio próprio para guardar estes livros.
Obrigado,
e ninguém sabe o que vai acontecer a seguir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa.
E é 1 minuto e 45 segundos.
Não costumo ser tão cedo na ordem dos deputados. Relativamente ao envelhecimento da classe docente, dizer ao Sr. Ministro que é o Conselho Nacional de Educação quem recomenda que se disponha de um planeamento prospectivo que inclua estratégias de caracterização e provisão das necessidades do sistema educativo, precisamente nesta urgência de planificar a saída de professores do sistema e a formação inicial e as necessidades de entrada de professores no sistema. E dizer apenas para concluir, Sr. Ministro, que o balanço que nós fazemos é muito evidente. Houve coisas positivas nesta legislatura, mas o Governo tinha mandato e tinha maioria, sobretudo, para fazer muito mais do que aquilo que fez. Queremos que o sistema educativo teria ficado muito melhor se algumas das medidas que o Bloco de Esquerda foi propondo tivessem avançado, se o Governo tivesse tido a coragem política para tomar algumas das medidas que eram necessárias, negociar com os professores uma verdadeira valorização da carreira docente que permitisse também depois reorganizar todo o sistema de colocação e mobilidade de professores, fazer uma reforma curricular e do sistema de avaliação que permitisse a flexibilidade curricular não barrar na obsessão dos exames e que permitisse o ensino secundário libertar-se dessa obsessão dos rankings e da classificação de entrada no ensino superior, são duas das matérias. A terceira tem a ver com o investimento. O Sr. Ministro termina a sua legislatura sem um orçamento em que o orçamentado tenha ficado acima ou pelo menos na linha do executado e, portanto, manteve esta linha de executar sempre mais do que aquilo que está orçamentado e com o crescimento do PIB, fica também a nota de que o crescimento do orçamento
Obrigado,
de educação não evoluiu à medida do crescimento do PIB.
Obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. De uma forma muito breve, ainda nós já colocamos as preocupações que temos em relação à questão dos manuais escolares, mas eu queria colocar uma questão muito concreta do Distrito do Porto, até porque há discrepâncias de tratamentos nas escolas relativamente a esta matéria. Nós dirigimos ontem uma pergunta ao Ministro sobre a situação na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, em que os pais estão a ser basicamente ameaçados, em que se os manuais que entregarem não vierem safados dos sublinhados que os alunos safados, apagados do sublinhado que os alunos fazem, ou se não vierem limpos dos exercícios que os alunos fizeram nos manuais, a questão é ou os pais pagam os manuais ou no próximo ano não têm manuais escolares atribuídos às crianças. Isto é absolutamente inaceitável, sendo que nós temos conhecimento que noutras escolas do Porto isto não se está a verificar. Por isso, há uma discrepância de tratamento e neste aspecto o Governo tem efetivamente que intervir para garantir que não há o prejuízo do direito aos manuais escolares gratuitos, como temos defendido. Para finalizar, nos 45 segundos que me restam, umas breves palavras nesta última audição regimental sobre as questões da educação especial, agora a educação inclusiva, em que houve todo um processo de propostas apresentadas para melhorar o decreto-lei que o Governo apresentou, sendo que o PCP reitera o que tem dito desde o primeiro momento, que a inclusão e a integração nas escolas exige meios humanos, meios materiais e meios pedagógicos adequados para garantir que ninguém fique excluído de nenhum direito, que nenhuma criança e nenhum jovem fique excluído de nenhum direito. E esta não é a realidade concreta que se vive nas escolas. Há dificuldades, há carências, é preciso intervir e resolver esses problemas.
Muito
e
obrigado,
o PCP cá estará de futuro para continuar também essa intervenção.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, cumprindo uma das prioridades governativas com a educação, o Governo afirmou e concretizou, através do novo regime legal, o seu compromisso com a educação inclusiva. Hoje é inegável o compromisso de todos os agentes educativos, de todos os profissionais para com a educação inclusiva. Compromisso possível e firmado através de um diálogo maturado, através da auscultação e envolvimento de todos. para que, tal como refere o Decreto-Lei 54/2018, nas nossas escolas hoje, todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontrem respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadores da sua plena inclusão social. E, Sr. Ministro, este tem sido o anseio de todos na escola. Durante os últimos anos ouvimos isso mesmo, a evidente necessidade de termos uma escola verdadeiramente inclusiva. Mas parece que poucos o recordam. E porquê? Porque uma escola, uma educação de qualidade para todos tem sido a aposta deste governo e esse direito tem vindo a ser garantido nesta legislatura. Ao longo do presente ano letivo, a nova legislação foi sendo implementada. Um ano de transição, mudança de paradigma, o balanço é extremamente positivo. Senhor Ministro, a minha educação é muito simples, a minha questão é muito simples. A educação só o é se for inclusiva. As novas políticas públicas que tem vindo este governo a definir fazem da educação inclusiva em Portugal finalmente uma realidade?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra, teria o Sr. Deputado Duarte Marques, mas passo, se calhar, à Sra. Deputada Paula Santos, que está aqui connosco. E, a não ser que queira falar o Sr. Deputado Liliana Silva. Prescindiu? Ah, ok, muito bem. Então é a Sra. Deputada Paula Santos que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta manhã tem sido difícil porque há várias comissões a decorrer ao mesmo tempo.
Percebemos.
Mas agora já não tenho que ir para uma outra, já posso continuar aqui até ao final desta nossa audição. Eu queria só fazer dois ou três referências em relação às primeiras questões que tinha colocado e às respostas e depois uma última consideração. Senhor Ministro, relativamente aos contratos dos auxiliares da ação educativa, a questão não é renovar novamente com um contrato a termo certo. A questão é dar efetivamente estabilidade aos trabalhadores e às escolas com um contrato a tempo indeterminado. São trabalhadores que exercem funções permanentes e devem ter, de facto, um contrato com vínculo público. Sobre os prazos relativamente para que as pessoas possam tomar a opção, eu registro que o Governo tem dois pesos e duas medidas, porque o Sr. Ministro refere que não pode alterar o prazo porque foi definido em decreto-lei, há outros membros do Governo, em particular sobre a transferência de competências na área da educação, que foi possível alterar todos e mais alguns prazos definidos na Assembleia da República, definido por decreto-lei, foi todos os prazos para os municípios na área da educação. Sou eu que estou a fazer só uma consideração, mas eu posso lhe dizer. Sobre os manuais escolares. Ó, senhor Ministro, eu creio que sobre a questão que aqui está não tem a ver com a reutilização ou não reutilização, muito embora, em particular, relativamente ao primeiro ciclo, a reutilização tem, de facto, muitas dificuldades pela concepção que hoje existe relativamente aos manuais escolares do primeiro ciclo. Mas a questão que aqui está é utilizar a reutilização, e isso o Sr. Ministro não se referiu, para penalizar e para condicionar o acesso dos estudantes e das famílias a um direito. Esta é que é a questão central.
Porque obrigado,
na ação social escolar, nenhum estudante ficou de fora por não ter entregue os manuais relativamente...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, mas como fui interrompida, eu queria só terminar dizendo o seguinte, agradeço. É muito, muito rápido. Nós, nesta legislatura, e queria deixar uma frase, nesta legislatura houve de facto um conjunto de medidas positivas que foram possíveis e foram possíveis com a intervenção do PCP. Os manuais é uma delas e por isso estamos a colocar esta questão de uma forma tão
obrigado,
firme,
deputado.
Exatamente porque
muito obrigado,
é preciso
senhor
garantir
senhor.
Esse direito, mas aquilo que é preciso mesmo,
senhora deputada,
ministro,
tenho
é
mesmo terminar
e avançar no investimento e no reforço da escola pública, nas suas instalações.
Muito obrigado, senhora deputada, já terminou o seu tempo, peço desculpa, mas já...
Eu peço desculpa pela sua...
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra. Eu não sei, o senhor deputado, eu percebi que o senhor deputado Duarte Marques tinha prescindido. Então, se calhar, pedi ao senhor deputado António Costa e Silva, que está aqui connosco, e se estiver disponível, substitui o senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Me cumprimento ao senhor ministro e aos senhores secretários de Estado. Senhor ministro, recentemente o Programa Operacional Regional do Alentejo, o Alentejo 2020, abriu um aviso de concurso para escolas. E a pergunta é muito direta. Essa escola André de Gouveia, a escola secundária André de Gouveia Évora, se vai candidatar tanto ao Programa Operacional Regional do Alentejo. Mas para isso necessita de projeto técnico que a senhora Secretária de Estado se comprometeu em Évora em 2017, queria avançar com ele. Curiosamente, numa reunião com a Câmara de Évora em agosto de 2018, a senhora Secretária de Estado ficou surpreendida, ou foi surpreendida, quando soube que ainda não existia projeto técnico para se poder avançar com esta obra. E garantiu que até o final de 2018 teríamos projeto técnico garantido para se poder avançar com o processo e também garantir por parte da Câmara Municipal de Évora uma parte da contrapartida nacional. O que é certo, a informação que eu tenho pelo serviço é que não há projeto técnico nenhum, por isso não há condições à partida para se candidatar ao Programa Operacional Regional, nem sabemos qual é o montante de investimento, nem qual é a contrapartida, caso a Câmara possa avançar com uma parte dessa contrapartida. Por isso a pergunta é muito simples, o que é que o Governo andou a fazer? Já agora, para terminar, eu gostava de saber se esta indisponibilidade da Secretaria de Estado e do Governo em não avançar com este processo tem a ver com o relacionamento que existe em relação à Câmara de Évora pela devolução de competências que nós tivemos no ano passado. Se tem alguma coisa a ver com outro, se há aqui alguma ligação a essa matéria. E outra questão muito concreta, umbilicalmente relacionada, é qual é o ponto de situação também desse processo. Agora gostaríamos de saber se está garantido que o ano letivo em Évora vai começar adequadamente no ano 2019, ao contrário do que aquilo que aconteceu, aquele desastre que nós tivemos várias escolas encerradas em 2018. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado. Passo agora a palavra para a última intervenção deste primeiro lote à Sra. Deputada Liliana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Existem nas escolas públicas técnicos especializados a dar aulas, nomeadamente no ensino profissional. Na mesma escola há mais de 10 anos, sendo que nos últimos 4, 5 anos foi-lhes atribuído horário completo e foram alvo de duas renovações automáticas, ou seja, cerca de 3 contratos consecutivos. No âmbito do programa PrevPAP não foram considerados, apesar de, e disseram alegadamente que não eram considerados como necessidades permanentes. Outros técnicos especializados, como psicólogos, estão a dar apoio nas escolas nas mesmas condições. Queria saber se existem prazos para a resolução destes problemas. Depois, a seguir, queria falar de uma outra questão, que diz respeito com o funcionamento de toda a escola e que, no fundo, também é da responsabilidade deste Ministério. Eu tenho conhecimento de escolas, se me permitem, peço desculpa só se puderem parar o tempo, porque realmente é um bocado complicado nesta, assim. Obrigada. Tenho conhecimento de escolas que, no último período, por exemplo, os alunos praticamente não tiveram aulas, imaginemos, a uma disciplina. Conheço uma turma em específico que, no último período, à disciplina de História, teve 15 dias aulas, porque houve problemas constantes na colocação de professores para essa mesma disciplina. 15 dias aulas de História não é garantir um bom ensino público a estas crianças. E, portanto, eu gostaria de saber, por parte do Sr. Ministro, o que é que tem feito para tentar mitigar este tipo de problemas com os quais as escolas públicas se defrontam. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro, e que distribuirá os tempos como entender. Tem 15 minutos no total para esta primeira resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas várias questões colocadas. E começando já aqui pela questão da Sra. Deputada Liliana Silva, relativamente ao que é o recrutamento de professores para substituições, ou por baixas médicas, ou por questões impeditivas que levam a que os docentes saiam do seu posto de trabalho. Fizemos muito, Sra. Deputada. Todos se recordam da BCE, da Bolsa de Contratação de Escolas, que tinha um tempo médio de recrutamento de 21 dias. Imagine só, 21 dias era o tempo médio. Se alguns eram recrutados na mesma semana, imaginemos quanto tempo demoravam alguns professores a ser recrutados. Quero lhe dizer que temos reservas de recrutamento semanais. Por outro lado, e como é sabido, permitimos que as escolas possam fazer e aumentar o número de horas extraordinárias sempre que solicitadas para que os professores que estão no quadro possam suprir essas necessidades. É aquilo que pretendemos? Não, nós queríamos recrutar, obviamente, docentes que pudessem vir ocupar o lugar do docente que saiu, de certa forma, pela questão que tenha sido. Mas ao não encontrarmos muitas vezes, ou pelo número de horas reduzidos, ou pela localização geográfica, ou porque esse grupo de recrutamento tem pouca gente disponível ou pouca gente interessada, permitimos que estas horas extraordinárias possam ser contempladas e, com isso, dar resposta às escolas. Como sabemos, este terceiro período tem 31 dias úteis de aulas. Os 15 dias não são, obviamente que é sempre complexo que uma turma, um aluno sequer, esteja sem aulas, mas nós não podemos não permitir a que os docentes ponham baixa médica ou que façam e saiam muitas vezes do sistema pelas razões mais variadas, inclusivamente, por exemplo, para ser deputado na Assembleia da República, como acontece tantas vezes, uma vez que têm aqui a oportunidade e acabam por não estar na escola. Relativamente a outras questões que aqui foram colocadas...
Senhores deputados, eu agradecia algum silêncio para que aquilo que o Senhor Ministro está a dizer possa ser ouvido.
Relativamente a outras questões que foram aqui colocadas, a senhora deputada Lúcia Araújo Silva levanta a questão da Escola Secundária Viriato, em Abraveses, em Viseu, e também a Escola Básica Grão Vasco. Senhora deputada, há dois municípios no país que se adiantaram a todo o processo que nós lançamos e que foi aqui repetidamente elencado de tirar do papel o PT 2020. Todos se recordam que naquele dia 12 de setembro de 2016 assinámos o primeiro concurso, o primeiro conjunto de acordos com câmaras municipais e depois assinámos com quase 200 municípios no país. A Câmara Municipal de Viseu e a Câmara Municipal de Loulé assinaram ainda com o governo anterior esses acordos para, de certa forma, conseguirem capitalizar e conseguirem, de certa forma, tirar do papel eles próprios esse dinheiro que estava nos pactos do PT 2020. E, se bem se recordam, fomos aqui muitas vezes criticadas pelo PPD-PSD o facto de termos dividido a contrapartida pública nacional em 50% para o Ministério da Educação e 50% para os municípios. Eu quero lhe dizer que, no seu concelho, o seu município, o Presidente da Câmara o que fez foi assinar um acordo com o Ministério da Educação em que se disponibilizou a assegurar na íntegra o valor da comparticipação pública nacional. Por isso, o que aconteceu tanto na Escola Secundária Viriato como na Escola Básica Grão Vasco é que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e o município de Viseu, que era o segundo otorgante e obviamente pela mão do seu presidente Almeida Henriques, assinaram um acordo onde diz especificamente o valor da comparticipação pública nacional será assegurado na íntegra pelo segundo otorgante. O município de Viseu assinou este acordo com o Ministério da Educação. E o que o Sr. Presidente agora quer fazer é, de certa forma, dizer que este acordo basicamente não tem sentido nenhum, por isso que paga o Ministério da Educação. Foi ele, o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara Municipal, que contratualizou com o Governo Português, da altura, em 2015, que o Sr. Presidente conhecia bem, a possibilidade de assegurar na íntegra o valor da CPN. Por isso, eu obviamente, a Câmara Municipal, imagino eu, saiba e tenha conhecimento deste facto, mas é preciso repetidamente dizer que a Câmara Municipal contratualizou algo com o Estado português que agora não quer cumprir. E, por isso, o importante é as populações poderem ser servidas. Relativamente a outras questões, queria dizer que o orçamento de 2019, Sr. Deputado, é superior à execução de 2018 e temos feito caminho. Recorda-se bem que entre 2011 e 2015 tivemos uma redução de 1.000 milhões de euros nos sucessivos orçamentos de Estado. Em 4 sucessivos orçamentos de Estado conseguimos diminuir 1.000 milhões de euros. Esses mesmos 1.000 milhões de euros entre 2015 e 2019 já foram recuperados e quero dizer aqui, porque é importante dizer estes valores, entre 2016 e 2019, e olhando para o PIB, nós tivemos um aumento de 971 euros por aluno no que toca ao orçamento de Estado, com a variação por aluno de 21,07%. Isto é, houve um aumento no dinheiro alocado no investimento em educação por aluno de mais de 21% por aluno, e este é um valor muito significativo. Relativamente ao que foi dito aqui, relativamente aos manuais escolares, só quero dizer algo muito breve. A senhora deputada do PSD, vá lá, já admite que a medida é uma boa medida, e venho aqui dizer que ainda bem que é uma boa medida. E o que eu quero dizer aqui é que não há nenhum tipo de ímpeto penalizador relativamente às famílias. Nunca houve, quando era ação social escolar, e eu já o elenquei aqui, como não há agora para qualquer família, nenhum tipo de ímpeto penalizador. E obviamente que as famílias, muitas delas têm participado nesse movimento para poder safar os manuais escolares, e vou utilizar, obviamente depois de aguçarem bem os seus lápis, senhora deputada, mas entre a aguça, o lápis e a safa, tem coadjuvado o trabalho das escolas, obviamente que as escolas têm feito muito também desse trabalho. E eu queria agora passar à senhora secretária de Estado.
Senhora secretária, então passo a palavra ao senhor secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos, dado que é a minha primeira intervenção, e também a reforçar as palavras já aqui foram ditas de agradecimento pelas interações em acordo, em desacordo, que pautaram o funcionamento desta Comissão e também que nos ajudaram muitas vezes nos processos de decisão. Queria tocar aqui brevemente num conjunto de questões que foram sendo levantadas ao longo da Comissão e também nestas últimas intervenções, que me parecia importante clarificar. Logo no início, relativamente ao balanço destes 4 anos de legislatura, foram feitas algumas afirmações que eu acho que merecem ser discutidas e até clarificadas, sob pena de se estar simplesmente a alimentar alguns discursos um bocadinho demagógicos sobre a educação, em vez de se objetivar e se falar com dados precisos. E eu recordo que às vezes a incoerência do discurso se apanha nos pequenos detalhes. Lembro-me que quando em 2016 a taxa de abandono escolar precoce subiu 3 décimas, houve intervenções inflamadas sobre como este governo estava a destruir tudo o que tinha sido feito na redução do abandono escolar precoce. Quando baixou quase 2 pontos percentuais, ou mais de 2 pontos percentuais, houve um silêncio total. Portanto, isto, os dados parece que vão interessando conforme aparecem e desaparecem, e não em função de avaliar a qualidade efetiva do sistema educativo. Ainda assim, fico agradado com o facto de o PSD começar a valorizar alguns indicadores que foram criados, como os percursos diretos de sucesso, com muito mais transparência sobre aquilo que são os resultados das escolas do que aqueles rankings bastante facilitistas que aparecem anualmente nos jornais. Isto leva-me também a 2 intervenções que foram feitas sobre o sistema da aferição. E é muito importante nós percebermos que dizer que a aferição implica não ter dados é desrespeitar o trabalho que centenas de escolas estão a fazer com os dados da aferição. Por exemplo, na reafetação de apoios em função de necessidades específicas dos alunos ou a desenvolver procedimentos de internos de apoio a docentes que têm resultados menos bons na aferição. A aferição não serve de facto. Eu lembro-me da primeira vez que fomos chamados aqui à Assembleia da República, ainda em 2015, foi para um debate sobre rankings, com o enaltecimento dos rankings por parte do CDS na altura, e de facto a aferição não serve para fazer rankings nem para ter o mercado bolsista das escolas que esses rankings permitem fazer. Ainda um terceiro aspecto a propósito da intervenção da deputada Ana Rita Bessa, que já aqui não está. É absolutamente falso dizer que quando implementamos a autonomia e flexibilidade curricular as escolas não estão acompanhadas. Foi criado um dispositivo de acompanhamento, inúmeras sessões presenciais nas escolas, com equipas regionais interserviços, com formação, com a vinda a Portugal de peritos externos. Portanto, acho que também isto não respeita ao trabalho que tem sido feito, quer pelas escolas, quer pelas equipas dos serviços do Ministério da Educação, incluindo a inspeção, que fazem este trabalho de acompanhamento e de proximidade. Seria também importante que quando se fala de algumas coisas se atribua ao seu dono. Quando se fala do exame de matemática para o acesso à licenciatura em Educação Básica, é uma recomendação que veio do Conselho Nacional de Educação, não do Governo. Aliás, esta recomendação foi aprovada apenas com um voto contra e uma abstenção, sendo que o voto contra foi de uma das representantes do Governo no Conselho Nacional de Educação. Não sei qual terá sido o sentido de voto dos representantes dos grupos parlamentares que lá vão, mas aparentemente não foi contra, tendo em conta o resultado da votação. Uma penúltima nota rápida sobre uma questão que foi levantada pela deputada Joana Mortágua, que me interpelou diretamente, sobre o acesso ao ensino superior. É muito evidente para todos nós que o modelo atual está a trazer problemas concretos ao ensino secundário. Porquê? Não por haver exames, mas sim pelo seu peso no acesso, que leva a processos de inflação de notas em alguns contextos, deflação noutros, num mito que se cria que a nota do exame interna tem de ser igual, leva à judicialização das avaliações internas, criando-se um ambiente que não é saudável nem para alunos nem para as escolas. Não é o exame que está em causa, é sim o seu peso, termos provas que depois pesam 50% ou mais na classificação de acesso. O que é que temos feito, ao contrário do que foi dito, que não tem sido feito nada? Eu acho que, em primeiro lugar, conseguimos colocar o problema em discussão. De uma forma, e isso deve-se ao facto de termos um perfil dos alunos que nos permite avaliar se na seleção as escolas estão aquilo que está a ser tido em conta é aquilo que se pretende que a escola faça. Também introduzimos correções no ensino profissional e no ensino artístico, em que os alunos eram convidados a fazer exames que não frequentavam. Agora, isto tem de ser um debate muito aprofundado na sociedade portuguesa, ouvindo experiências de acesso de outros países, ouvindo as escolas básicas e secundárias, ouvindo o ensino superior, para que não entremos também em sistemas em que simplesmente se transfere para o ensino superior e não é garantida alguma equidade. Sobre educação inclusiva, penso que já aqui dissemos várias vezes a quantidade de recursos que foram alocados às escolas para, nesta área específica, tanto em professores de educação especial vinculados, os 500 e tal professores para o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, o reforço de psicólogos, o crédito reforçado para as escolas de TAPE. Finalmente, uma nota, e sei que a minha colega Alexandra Leitão falará mais sobre isto, provavelmente na próxima ronda, só uma nota sobre manuais, que eu queria enfatizar muito claramente. A reutilização de manuais não pode ser tida como uma coisa nova e não apenas pelo ASE, por efeito do ASE. A lei dos manuais prevê que há uma condição para a sua certificação, que é a capacidade de reutilização. O governo CDS-PP fez uma portaria sobre condições de certificação em que isentou disto manuais de primeiro ciclo e de línguas estrangeiras. Repare-se que é uma portaria que contraria a lei, porque eu não posso ser uma lei a dizer que para um manual ser certificado tem de ser reutilizado e uma portaria a dizer que podem pintar. Nós fizemos uma clarificação neste sentido para dizer que os espaços em brancos não podem ser impeditivos da reutilização. Mas também fizemos algo, que é garantir os períodos de vigência dos manuais previstos em lei, sem subterfúgios e coisas estranhas, como foram feitos, por exemplo, no Decreto-Lei de 2012, que em que se dizia não há alteração de manuais, mas há adequação às metas curriculares. Resultado, foi feita uma alteração de manuais sem que tivesse sido declarado que era isso que estava a fazer, quebrando-se o período de vigência dos manuais, que é o melhor instrumento para prevenir a reutilização. É garantir que os manuais estão a mudar sempre. Portanto, também aqui no calendário de adoção temos garantido que a reutilização é possível. À medida que forem sendo produzidos novos manuais, têm de cumprir a lei.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro tinha pedido um breve intervalo de 2-3 minutos. Se calhar há muita água que está aqui. E portanto, vamos interromper durante 2-3 minutos e depois ainda tem, para resposta, quase um minuto a mais, quase para a próxima sessão. Portanto, Sr. Ministro.